Boa noite, Igreja, tudo bem? Que legal estar juntos novamente. É uma grande bênção poder ver a vocês. O dia de hoje vamos fazer uma pausa no estudo em Hebreus. Sim? O nosso querido pastor Celso me convidou para estar aqui com vocês. E a gente sabe que hoje é um dia especial, sim? Certo? Então, hoje estamos celebrando o quê? O dia das mães. Olha, que alegria de vocês, tá? Ok. E como hoje é um dia especial em todo mundo, então Deus colocou um mensagem especial. Também vai ser para vocês, mamães, tá bom? Mulheres também, que não têm mãe. E também para vocês, pai. E para você também, homem, que não tem sua esposa. E no futuro que vai ter, se Deus quiser. Vai falar conosco também, tá bom? E eu gostaria que vocês procurem sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. E é uma passagem muito já conhecida. É uma passagem já muito... Por nós, como cristãos, a gente já leu muitas vezes, né? E você que está solteiro, né, e está falando, será que algum dia vou encontrar a minha ajuda idônea? Eu acho que sim, né? Eu acho que com certeza, se Deus quiser, como eu falei, acho que sim, vai se encontrar. E se você quiser, pode apontar alguns pontos que eu vou estar falando durante nosso ensino. E eu vou falar sobre as virtudes, sim, sobre essa mulher. E o título que eu coloquei no nosso ensino é A Mulher Exemplar. Tá bom? Eu quero orar e vamos a começar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por este dia, por esta noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo, Senhor. Somos gratos, Senhor, por cada mãe que está aqui, em este lugar, Senhor, que é uma bênção em sua família, em nossa igreja local também, Senhor, com sua família. Peço, Senhor, uma bênção sobre ela, Senhor, que o Senhor continue fazendo a tua obra perfeita sobre ela, Senhor. Que o Senhor fale a seus corações, que o Senhor encoraje, Senhor, pessoalmente a ela, Senhor. E nós como esposos, Senhor, nós como homens, Senhor, ou mulheres solteiras, Senhor, que o Senhor possa falar também a cada um de nossos corações, Senhor. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor. Usa-me simplesmente como um instrumento em tuas mãos, Senhor, e toda glória e toda honra seja para ti. Amém. Então, Provérbios capítulo 31. E aqui, antes de introduzir a este provérbio capítulo 31, eu quero falar assim, muito brevemente, não? Os provérbios, que são os provérbios? De uma maneira muito simples, eu posso falar que os provérbios são esses conselhos com sabedoria, conselhos que Deus deu aos homens para nos instruir, conselhos que em nossa vida prática pode ser aplicado e pode ser uma benção, se a gente está disposto a obedecer, se a gente está disposto a escutar. E em particular aqui em Provérbios capítulo 31, este provérbio é o coração de uma mãe preocupado por seu filho, que no futuro ele se vai casar. Ele vai querer conhecer a uma esposa para ela, para ele, e a sua mãe está preocupada. Então, ela escreve aqui este provérbio, ele diz, e começa assim, eu vou começar antes, diz assim, em versículo 31:1, não está aqui, diz: ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez, o meu filho do meu ventre, filho dos meus votos. Então, você quero que eu quero que você possa, tu como este mãe, Estás preocupado por tu filho, por el futuro que le va a tener. ¿Y cuál es el deseo que nos como pais, vos como mãe, quiere para sus hijos? ¿Cuál es? ¿Un mejor o la cosa más ruin? Un mejor, ¿no? Siempre. Entonces, ese es el corazón de esta mãe, está preocupada. Y él le fala así: o meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. E ela quer que seu filho encontre uma mulher idônea. E agora aqui, vamos a pular para o versículo 10 e vamos começar assim. Dice, versículo 10, dice, uma esposa exemplar, feliz, quem encontrar? É muito mais valiosa que os rubis. A primeira virtude de esta mulher é que é uma mulher valiosa. Sim? Dice, uma esposa exemplar, feliz, quem a encontra? Quem de vocês já encontrou a sua esposa? Levanta a mão. Olha, todo mundo quase, né? Podem dizer amém? Amém. E aqui fala algo muito especial aqui. Dice, uma esposa exemplar, feliz, quem encontrar? Dice, é muito mais valiosa que os rubis. Olha que tal comparação que eu faço aqui. Dice que es mucho más valiosa que los rubíes. Y lo que el autor aquí en Proverbios está hablando es que no tiene comparación, no tiene precio. Ainda que você coloque a tu esposa con el diamante más caro, no tiene precio. Y esa palabra valiosa es una virtud. Es una virtud que también requiere que aquí, en este contexto, él estaba comparando el propio oro con mucho valor, que es muy refinado, mas también es la propia mujer que está, como puedo hablar, que no tiene comparación. Você puede ver otras cualidades en otras mujeres, mas a tu esposa es diferente. Como hablan aquí en São Paulo, es top. ¿Sí? No tiene comparación. E aqui eu gosto muito disso, porque ele disse, é muito mais valiosa que os rubis. Agora, para que a sua esposa saiba disso, ela também precisa de nós como esposo. Você, como esposo, precisa mostrar a sua esposa esse conhecimento, que ela é valiosa. E para Deus, principalmente, ela é muito preciosa, é muito valiosa. Quando Deus fez ao homem, ele tomou barro. A primeira matéria que ele fez com barro. Mas com a mulher foi diferente. Foi chique. Se posso falar. Ele mandou a dormir ao homem e disse que do lado dele tomou umas costas dele e formou a mulher. Olha isso. Então, a matéria-prima do barro com um corpo já formado, é totalmente diferente, não tem comparação. Então, aqui, é importante que você, como esposo, lembre a sua esposa que ela é valiosa. E por quê? Porque para Deus, ela é importante, para ele, ela é valiosa. Ela não tem preço. Sim? As mulheres... Eles precisam que a cada dia elas falem, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nós como homens não, te amo, tudo bem. Sim? Porque nós somos diferentes, nós queremos outra coisa. Bonfim fala que não, Bonfim. Então, é importante que você, esposo, fala para a sua esposa, você é valiosa. E eu quero fazer uma dinâmica com você. Você que está com teu esposo de lado, tua esposa de lado, fala para ele, você é valiosa. Sim? E fala para ele, você não tem comparação. Sim? E você que não tem a sua esposa, e no futuro ela vai conhecer, você já pode apontar número um, que ela tem que ser valiosa para o Senhor, principalmente. Certo? Agora, vamos ver a segunda virtude. Versículo 11 diz, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. A segunda virtude é, seu marido tem plena con confianza. Y es esa palabra clave en los matrimonios. Porque si se pierde la confianza, se pierde todo. Y para la gente voltar a tener confianza en nuestro cónyuge, va a precisar de mucho trabajo. Y estoy hablando, y que Dios puede hacer eso. Mas aquí, en este punto, dice, su marido tiene plena confianza en ella. Y esta palabra confianza es la palabra lealtad. Esa palabra confianza es la lealtad. Ele pode estar longe, ele pode estar trabalhando, mas ele sabe que sua esposa lhe é fiel. Ela sabe que ele pode confiar em ele, em ela. Sim? Ele tem a plena convicção que sua esposa é leal a ele. E isso é muito lindo. Sim? Isso é muito lindo quando você tem essa confiança íntima com teu cônjuge. Sim, isso é algo muito precioso. Então, essa é a segunda virtude. Sim, a terceira diz: ela diz, solo lhe faz o bem e nunca o mal. Diz, todos os dias da sua vida. Diz, ela solo faz o bem e nunca o mal. A terceira virtude, ela é abençoada. Sim, ela busca sempre que abençoar. Ela sempre quer o bem para sua família. Algo que eu posso falar particularmente em meu casamento é que Su é uma mulher que ela quer tudo pronto. Por exemplo, a gente tem que sair hoje 5 horas da casa. Ela 4 horas, já está tudo pronto. Já. A mochilinha do Lucas já está ali no sofá prontinha. Ou se eu esqueci alguma coisa, ela pega e deixa ali. Então, ela é uma mulher muito cuidadosa. Ela é uma mulher que sempre quer o bem para a nossa família, para meu filho, para mim pessoalmente. E é algo que esta mãe quer para seu filho, que a sua esposa com quem ele se quer casar, seja uma mulher que seja bem, que seja uma benção para a sua vida. Quem de vocês não quer uma esposa para seu filho assim? Eu acho que é todo mundo, né? Ou vice-versa, um esposo, né? Mas aqui a gente vai falar sobre as mães, né? Diz, ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Versículo 3 diz, escolhe Alá e o lino e com prazer trabalha as mãos. E com prazer trabalha com as mãos. Vamos ler o versículo 14 também, diz, como os navios mercantes, ela traz de longe a sua provisões. Versículo 13 e 14, fala que a virtude desta mulher é que ela é trabalhadora, é muito trabalhadora. Aqui fala, diz, que ela escolhe lá e o lino. E aqui, no contexto, está falando desta mulher que mora no campo, ela cuida de ovelhas. E que faz para ter o lino? Ela tem que pegar uma ovelha, transquilar a ela, tirar a pele dela. Olha quanto trabalho é. Eu estou falando. Mas fazer tudo isso tem que ter força. Tem que ter muitas horas de trabalho. E você, vamos levar a nossa realidade. Você trabalha 8 horas todos os dias, ou muito mais, 12 horas. Imagina como você chega quando as suas horas de trabalho acabou. Como chega à tua casa? Muitas vezes que chegas como cansado, né? Que não quer saber, que sempre quer saber que deitar-te e tomar café, estar com teus filhos e acabou, né? Mas aqui diz que esta mulher diz, escolhe Alá e o lino e com prazer trabalha com as mãos. Fora de que ela tem esse trabalho de transquilar essa ovelha, ela diz, trabalha com as mãos. Eu não sei como se fala em português, ela faz crochê? Crochê? Ela faz crochê, ela está fazendo crochê. Diz, versículo 14, diz, com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. E puedes imaginar a essa esposa que vai longe por seu trabalho e depois de tempo ela volta, né? E eu estava pensando, né, em esse fato. falando que as horas que você passa em seu trabalho, né? Que pode ser 8 horas, que pode ser 12 horas, e que tudo isso é desgastante. Mas aqui, esta mãe está falando para seu filho que ela quer uma mulher trabalhadora. E nós também, como esposa, a gente tem que reconhecer. Sim. Eu não sei aqui muito no Brasil, mas em meu país, que é o Peru, em Peru, faz uns 10 anos atrás, Peru é um país muito machista. Sim. Ela queria simplesmente que as mulheres ficassem em casa e que os homens saiam a trabalhar. Sim. Eles simplesmente queriam homens para cuidar da sua família e que a mulher somente se dedique na casa. Mas hoje em dia isso já mudou. Hoje em dia as mulheres são mais reconhecidas. E algo que eu lembro muito particularmente quando vejo a vida de Jesus é que Jesus abraçou as mulheres em parte de seu discipulado. Sim. Ele colocou valor em essa sociedade que o machismo estava governando. E eu não estou falando aqui sobre que vocês têm que ser incentivando o feminismo, nada disso. Eu só estou falando aqui que nós, como homens, temos que reconhecer que hoje em dia a mulher tem uma posição sobre a sociedade e que nós também temos que aprender a respeitar. Está certo? Sim. É que diz, versículo 15, diz, antes de clarear o dia, ela se levanta e prepara comida prepara comida para todos os da casa e dá tarefa às suas servas. Presta atenção. Esta mulher aqui é chique. Por quê? Porque ela tem uma mulher que trabalha com ela. Mas presta atenção aqui. Diz, antes de aclarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. Isso quer falar que ela se acorda muito mais cedo que a própria serva. Olha isso. Sim? Uno pode pensar, eu tenho essa pessoa que me ajuda em casa, eu posso acordar um pouco mais tarde. Né? Não, mas esta mulher disse que acorda mais cedo. E eu também posso imaginar a minha esposa levantando-se cedo para fazer café, para eu ir a trabalhar. Mas algo que também aqui me chama a atenção é que diz, antes de clarear o dia, ela se levanta. E muitas vezes nós, para estar disposto a levantar-nos cedo, requer que? Sacrifício, né? Requer a gente dormir um pouquinho mais cedo. Requer também a gente se organizar melhor. E a gente precisa ser mais organizado. Algo que eu particularmente estou vivendo em minha vida é que se eu durmo um pouquinho mais tarde, eu com certeza vou levantar mais tarde e vou terminar saindo, correndo para o trabalho. Mas aqui esta mulher disse que se levanta, disse antes de clarear o dia, e ela se levanta a preparar a comida para todos os da casa. E isso também é algo que a gente precisa reconhecer. Que a tua esposa faz um sacrifício. Que muitas vezes, nós como homens, a gente não vê. Mas quando você não está em casa, ela está fazendo muitas coisas além do que a gente imagina. Sim? Diz, versículo 16. Ela avalia o campo e o compra. E com o que ganha, planta uma vinha. Esta mulher é muito... A seguinte virtude é que é uma mulher com inteligência. Ela não compra por comprar. Sim? Quantas mulheres podem falar amém? Sim? Pode falar amém. Eu não estou fazendo brincadeira. Sim? A gente precisa saber comprar, porque diz que esta mulher diz, ela avalia o campo e o compra. Ela não vê e fala, eu quero isso e compro. E se não tem dinheiro, fala que o cartão paga, né? E se não... E logo diz, com que ganha, diz, e com o que ganha, planta uma vinha. Esta mulher é muito inteligente. Eu posso pensar, é uma mulher que é empresária. Elas sabem que está investindo seu dinheiro. E nós, esposa, esposo, você tem que saber invertir seu patrimônio. Sim? Você tem que ser muito sábio em aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Sim? Pode ser que Deus somente te deu um talento, dois talentos, três talentos, mas o pouco que Ele te deu, a gente precisa ser fiel. Sim? A gente precisa ser fiel. E aqui me fala que esta mulher é muito sábia, é muito inteligente. Então, esposa, você não deve comprar por comprar, tem que avaliar, certo? Versículo 17 diz: entrega-se com vontade a seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. A seguinte virtude que é uma mulher com vontade. Diz que ela se entrega-se com vontade a seu trabalho. Você já trabalhou para falar que estou cansado, que eu não posso fazer mais nada? Imagina se esta mulher que está suando de trabalhar, eu não sei quantas horas trabalhou, mas disse que ela se entregou com vontade. E mais, esta palavra também com vontade, essa palavra também é diligência. Ela faz com diligência aquilo que está, aquela responsabilidade que Deus deu para ela. Aqui eu sei que tem professoras, tem administradores, tem muitas pessoas qualificadas aqui, maestras, sim. E a gente precisa ser sábio, a gente precisa ser diligente em aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E você que se você não tem alguma formação acadêmica, você já está cuidando da sua casa, a gente precisa também ser diligente, sim? Porque isso requer tempo, isso requer cuidado. E mas o que eu gosto aqui diz que esses braços são fortes e vigorosos. Imagina essa mulher. E o que aqui está falando, não somente está falando do aspecto físico dela, né? Está falando plenamente que ela tem essa força para fazer as coisas. Ela está falando que ela tem essa como esse olho extra, esse detalhe. Ela é uma pessoa muito detalhista para fazer as coisas, sim. E logo diz, 18, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. A seguinte virtude desta mulher é que é administradora. E administra isso como? Administra bem, sim. Se você recebe R$1.000, exemplo, só um exemplo, e você tem que pagar no cartão R$800. Essa é uma mulher que sabe administrar bem? Sim? Só para pagar cartão, hein? Não as demais coisas que tem que pagar. Sim? Não é uma boa administradora, certo? E aqui está falando que fala que ela administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Essa mulher é aquela que se acorda muito cedo, mas também é aquela mulher que dorme, é a última mulher em acostar-se. Olha isso. Forte, né? Trabalhadora. Quando eu moro aqui perto do Parque São Vicente, aqui está o BLT, né? 6 da manhã. Você vê as homens, mulheres, jovens indo de bike. Um trânsito de pura bike, indo trabalhar assim. E eu falo para a sua, olha, aqui está o povo trabalhador do Brasil. Que se levantam cedo e chegam tarde, né? E aqui fala esta mulher que diz que ela administra bem. E também diz que a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Então, a sua esposa também é aquela mulher que cuida até o último momento em sua família, até quando sua família está descansando. Sim? 19 diz, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a rocha. Versículo 19 está falando desta mulher que trabalha com o hilo, sim? Está falando desta ferramenta que ela usa. Y versículo 20, vamos a ver otra cualidad de ella. Acoge a los necesitados y extiende las manos a los pobres. Otra virtud de esta mujer es que es una mujer generosa. ¿Sí? Es una mujer que está dispuesta a dar aquello que tiene. Como faló, estaba hablando este Mauri, que no hay pobre que no pueda dar alguna cosa. Y eso es cierto. Y aquí el autor en Proverbios nos está encorajando a esta mujer a ser una mujer generosa, aquella que busca estar abençoando a esa persona que precisa. ¿Sí? Versículo 21 dice, no teme por seus familiares cuando llega a neve, pues todos ellos vesten agasalhos. Y aquí yo puedo imaginar a mi mamá, Yo lembro da minha mãe certinho assim, falar, Anthony, coloca o casaco, tá frio. Mãe, não está frio. É um ventinho gelado, não passa nada. Anthony, coloca o casaco. E aqui, essa mulher fala aqui, que diz, não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalho. São esses casacos cheios de pele, así que el frío no entra. ¿Sí? Entonces, cuando a tu mamá te fala, coloca casaco, ven, coloca casaco. Porque si no coloca casaco, si no tienes chinela por ahí, va a caer otra cosa. ¿Eh? 22 dice, faz cobertas para su cama y veste de lino fino y de púrpura. Aquí hay algo lindo también. Dice, faz cobertas para su cama, está hablando que ella trabaja con el hilo, dice, y véstese de lino fino y de púrpura. Está hablando que esa mujer se veste elegantemente. ¿Sí? Y aquí, yo no quiero hablar mucho sobre eso, ¿no? Mas es preciso que usted como esposa siempre ande se cuidando, siempre de esos detalles que usted no sabe se dar. Es muy lindo porque veces es de lino fino y de púrpura. Esas veces son unas veces de, como por ejemplo, usted va es convidado a una fiesta del rey de España, por ejemplo. ¿Cómo usted va para una fiesta así? ¿Cómo usted iría? Usted fala, no, voy con un vestido así caprichado, más caro que tengo ahí en mi guardarropa ahí, ¿sí? Compro os, eu não sei, mas você vai caprichar, né? Você não vai vestir-se assim, né? Não, você vai caprichar. E aqui está falando assim, se veste, ela tem cuidado com ela mesma, sim? E versículo 23 fala, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela procura que, ela vê que seu marido é respeitado. Respeitado. E quando homem se colocava fora de uma cidade, esse homem era homem que tinha alguma função pública sobre aquela cidade. Então, você como esposa, tem que buscar isso para seu esposo. E algo básico que a gente precisa aprender como esposo é que a mulher deseja ser amada e o homem deseja ser respeitado. E o respeito começa em nosso lar. Sim? O respeito começa em nosso lar. E você vai ver a grande diferença quando teu esposo é respeitado por você mesmo. Há uma grande diferença. Você não vai precisar falar, eu te amo, não. Ele vai estar repetindo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sim? E você não vai precisar estar falando para ele que te respeite, porque vai ser algo natural entre vocês. Conseguem me entender? Sim? Então, aqui fala assim, em 23, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades e sua terra. 24, ela faz vestes de lino e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Aqui também está falando desta mulher que tem essa visão de negócio também. Ela diz que ela faz vestes de lino e as vende. Dice que la fornece, él está distribuyendo a sus bestias. Versículo 25 dice, revéstese de fuerza y dignidad, sonríe diante del futuro. Desde el versículo 25 hasta el versículo 31, yo puedo hablar así, que aquí está el corazón de esta mujer virtuosa, de esta mujer ejemplar. ¿Por qué es esta mujer es virtuosa? ¿Por qué la mujer es ejemplar? Dice, revéstese de fuerza y dignidad, sonríe diante del futuro. Es una mujer que no tiene, que no está ansiosa. ¿Cuántas mujeres no son ansiosas? Levanta la mano. Você está falando, esse antes está demais, né? Mas eu não estou falando, aqui está falando aqui, revê-se de força e dignidade, sonrie diante do futuro. Como a gente pode sonreír ao futuro se a gente não está vendo nada? E aqui tem este versículo, está em Pedro, sim? Seguinte. Dice, primera de Pedro capítulo 3, versículos primero 3 al 5, es decir, la belleza de vocês no debe estar nos efectos exteriores, como cabellos trançados y joyas y oro o roupas finas. Siguiente, por gentileza. Ao contrario, esteja no ser interior que no perece beleza, demostra no espírito doce e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. E fica com isso que fala um espírito doce e tranquilo e que é de grande valor e que cuja esperança está em Deus. Por que esta mulher não teme ao futuro? Por que esta mulher sorri ao futuro? Porque a sua esperança está em Deus. E isso é muito lindo. Eu falei que levante a mão se aqui tem mulher ansiosa. Assim como tem mulher ansiosa, tem homem que também é ansioso. Eu sou ansioso, sim? Mas aqui diz que esta mulher consegue sorrir no futuro porque ela tem uma plena esperança em Deus. Ela sabe em quem ha colocado a sua fé. Ela sabe quem está com ela. Ela sabe que Deus está ao lado dela. E versículo 26 dice, fala con sabiduría e ensina con amor. Y yo gosto de esta parte aquí porque dice, fala con sabiduría. Qué importante es que a gente saiba los momentos donde a gente precisa falar. Mas si a gente tiene sabiduría, va a haber momentos en los cuales a gente precisa callar. ¿Sí? Porque muchas guerras son ganadas y conquistadas cuando a gente sabe hablar con sabiduría. Mas también muchas guerras son conquistadas cuando muchas veces sabemos callar con sabiduría. ¿Sí? Y todo esto está envolviendo a Dios en primer lugar. Y dice aquí, fala con sabiduría e ensina con amor. E aqui pode se imaginar a um professor, a uma professora ensinando em uma aula, ensinando a uma criança pequenininha. Como você faz para chamar a atenção dessa criança pequenininha? Você não vai de uma maneira assim, de uma maneira tão forte a ele para chamar a sua atenção? Não, você vai bem devagarzinho, vai com muito cuidado, tenta ganhar sua confiança dele e depois... Una vez que tenga confianza de él, você consigue enseñar a él. Y aquí está hablando la misma cosa. A gente precisa enseñar con amor. Muchas veces, nuestros hijos no nos escuchan. ¿Por qué? Porque muchas veces a gente quiere que ellos hagan las cosas, pero la manera como a gente procede con ellos es totalmente contradictorio a lo que yo espero. Me deixo entender? A gente fala de ter paciência, ou a gente fala de poder obedecer, mas muitas vezes nós, se não estamos sendo esse exemplo para eles, se nós estamos ensinando com nossas vidas, com amor para eles, imagina se eles vão fazer a mesma coisa. Eu escuto muito seguido que os adolescentes são a etapa das crianças que é muito mais difícil estar com eles. Quem fala amém? Eu não vou falar amém porque isso é mentira. Sim. Por que hoje em dia é difícil que os adolescentes, que a juventude obedeça os pais? Eu vou te falar algo assim, bem sério. Porque muitas vezes, desde pequenos, a gente não deu o tempo preciso que eles precisavam. Um pai falou assim para mim: Anthony, aproveita que você consiga ainda abraçar o Lucas, consiga colocar no colo o Lucas. Aproveita, aproveita muito, porque vai passar o tempo que ele vai querer sair do meu colo e começar a caminhar como eu agora já caminhei. Mas depois ele vai correr por outras coisas. E se eu não investir o tempo preciso, a qualidade de tempo no meu filho, ele vai sair rapidinho de mim. Deixa eu entender? Filhos não precisam 3 horas. Filho precisa a qualidade do teu tempo com ele. E quando você fala com ele, olha os olhos para ele. Não fala assim: filho, você como está? Você está bem? Você que fez na escola hoje, está tudo certo aí? Ok, tá bom, boa noite. Não. Deixa o celular. O Lucas fala assim: papai, papai, senta. Senta, 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 senta. Pega a sacola dele, pega o carrinho dele, faz o ponte dele, como ele sabe fazer o ponte dele. Ele fala assim: papai, senta, senta. E dessa maneira, como ele, que eu estou assim tão alto para ele, ele me leva a seu tamanho dele. E se eu não sou sábio para escutar a ele, essas pequenas coisas que parecem importantes desde agora, quando ele cresça, vai ser muito mais difícil que ele me escute. E isso é uma verdade. Pai, você que tem filho adolescente ou criança, investe o tempo em ele. Dá tempo de qualidade em ele. Eu imagino os pais que falam: não, ele precisa fazer atividade. Manda para natação. Depois da natação, vai para fazer matemática. Depois da matemática, manda ele para fazer outra atividade. E quando já está cansado, ele volta para casa. Sabes como antigamente era ensinado o labor da tua família para passar a outra família? O pai tinha que ensinar seu filho a labor da família para que ele, quando cresça, possa cuidar da sua família. E o próprio exemplo que nos dá é Juan. Quando Jesus chamou a João, ele falou: João, o que estava fazendo? João estava pescando com seu irmão, com seu pai. Seu pai estava ensinando a função, o labor da sua família. E nós, muitas vezes, que hemos feito como sociedade? Hemos terceirizado nosso trabalho como pai. E vou aproveitar, senhor, colocar um pensamento da escola dominical, assim, rapidinho. A escola dominical, na benção, como eu falei, reunião de casais, na benção, o reunião dos adolescentes na benção, dos jovens na benção, mas a tarefa principal não é de quem cuida da escola dominical, não é de quem cuida dos jovens ou adolescentes, não. A tarefa principal é de você como pai. Você precisa ensinar a teu filhos no caminho do Senhor. Tá claro? E ser parte da escola infantil, do ministério da escola aqui, é uma benção. Porque você não imagina que vai impactar a vida dele mais para frente. Sim? E isso não tem preço. Então, voltamos aqui, a gente precisa ensinar com amor. Amor é na prática, tá bom? Não amor só em palavras, tá? Versículo 29 diz: seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também a elogia, dizendo, 29, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Aqui vamos fazer outra dinâmica, que quando fala você, ele diz, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Em lugar de você, você vai colocar o nome da sua esposa, tá bom? Ele vai falar, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. As três, vamos. Uma, dois, três. Amém. Homem, Deus te deu uma esposa valiosa, uma esposa preciosa, uma esposa que não tem preço. Você que é filho, Deus te deu uma mãe que é preciosa, que é valiosa, que não tem preço. E que por tempo ela vai ficar com você, você que é filho. Porque depois que você sai de casa, você vai precisar o quê? Vai ter que voar. E Salmo fala que os filhos são como? São como flechas. Como é assim? Que chega tempo que ele tem que tirar ele, mas em uma direção. Sim? Então, diz que seus filhos lá elogiam. Seu marido lá elogia. E por isso que falo para você, esposo, elogia. A sua esposa precisa disso. E é muito lindo quando dizem, quando seus filhos se levantam e elogiam. E dizem, se seu marido também elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas Suelene supera a todas. A beleza, diz, é enganosa. A formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Amém? Diz que primeiro o filho lhe elogia, o esposo lhe elogia, mas diz que também, quem está elogiando aqui? Deus. Diz, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Muitas vezes nós estamos preocupados em... Como posso falar? Em ser aceitos, sim? Essa sociedade na qual vivemos, buscamos, tanto homem como mulher, buscamos ser aceitos. Aceitos em grupos de amigos, aceitos em grupos de trabalho. Se você não tem isso, você não pode pertencer no grupo. Se você não tem mais dinheiro que eu, você tampouco não pode. Então, a gente está tentando ser parte de um grupo. Mas... Pelo contrário, Deus nos fala algo muito diferente. Você é totalmente diferente a outras pessoas. Você é exclusivo. Você é diferente. Você não tem como se buscar a comparar a outras pessoas, buscar a encaixar em grupo. Isso é totalmente diferente. E vamos voltar aos nossos filhos, porque eles são mais machucados com isso. Se a gente não ensina isso para eles, que eles são especial, que eles são diferentes, que eles têm o valor deles pessoalmente como filhos, que os próprios pais dão para eles, se eles estão com segurança em suas casas com isso, fora, não vai ter mais ninguém que vá colocar na frente deles. Porque ainda onde eles têm, eles vão saber, meus pais me admiram, minha mãe me elogia. Algo que eu faço com o Lucas, quando ele consegue fazer uma coisa, fala assim, bravo! E ela assim, bravo! A Solene colocou vídeo ele tocando o violão. E ele toca e ele fala assim, bravo! Porque sabe que ele está fazendo bem. E é importante que a gente elogie. Sim, diz, A beleza é engañosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida, as suas obras sejam elogiadas por toda a cidade. Homem, você é um homem abençoado. E você que não tem uma esposa, é o tempo certo, se Deus quiser, ele te vai trazer uma esposa certa. Sim? E você que é mãe, você já sabe como orar para a futura esposa, para teu filho, ou esposo para tua filha. Sim? Ou você que está solteiro, você já sabe que mulher quer para a sua vida. Não é qualquer mulher, não é qualquer homem. É uma mulher que teme o Senhor. É uma mulher que busca primeiramente temer ao Senhor, sobretudo. Sim? E eu gostaria que fiquem de pé. Sim? E eu quero orar. Se você está com sua esposa, com sua mãe, de lado, abraça ela e ora junto comigo, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo especial que são para as mães, Senhor. Obrigado porque elas são valiosas, Senhor. Elas têm a plena confiança de seus esposos, Senhor. Elas sempre procuram fazer o bem. Elas sempre trabalham com muito cuidado, com muita diligência. Elas sempre buscam ser boas administradoras. Elas sempre querem ser essas mulheres que buscam ser generosas. Elas sempre buscam, por sobretudo, temer-te. E elas buscam que seus maridos sejam respeitados. E obrigado, Senhor, por cada mulher aqui na capela, aqui no Brasil, Senhor. Que o Senhor continue fazendo a sua obra em suas vidas, Senhor. Que continue, Senhor, perfeccionando-os, como nos fala Efésios 3, Senhor. Que o Senhor vá terminar a boa obra perfeita que começou em ela, Senhor, e em todos nós. E nós, como esposos, Senhor, nós, como homens, nos capacita, Senhor, para poder cuidar delas, para poder cuidar da nossa esposa, Senhor, para poder ser esse refúgio que eles precisam, Senhor. E os filhos, Senhor, que eles possam elogiar as suas mães, Senhor, que eles possam reconhecer o trabalho que elas fazem por eles, Senhor. Abençoa cada família aqui, em nome de Jesus. Amém.